12:13. Homem que fugiu do hospital é encontrado morto no interior de Iraí. Idoso é preso com pistola e medicamentos estrangeiros em ônibus na BR-386. Brigada Militar prende homem com arma, munições e droga no interior de Liberato Salzano. Vamos às informações policiais.
E agora no seu rádio, as ocorrências policiais.
O corpo de um homem de 47 anos, que estava desaparecido desde o dia 12 de maio, foi localizado na manhã de domingo, 17, na zona rural de Iraí. A vítima foi identificada pelas autoridades como Marcelo da Silva. De acordo com os registros do Corpo de Bombeiro, a localização ocorreu por volta das 11:40, na comunidade de Vila Lourdes. O homem havia sido visto pela última vez há 5 dias, quando se evadiu do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, instituição onde havia dado entrada para receber assistência psiquiátrica. Segundo as informações do boletim de ocorrência, os familiares do paciente haviam recebido relatos de que ele teria caminhado em direção às comunidades do interior. As buscas haviam se concentrado naquela área após uma peça de vestuário pertencente ao homem ter sido encontrada por moradores da localidade de Vila Lourdes. O Corpo de Bombeiro informou que as causas e as circunstâncias da morte ainda precisam ser esclarecidas. O caso foi formalmente repassado para a Polícia Civil, que ficará responsável pela condução do inquérito investigativo. A Brigada Militar prendeu um homem de 68 anos na madrugada desta segunda-feira, 18 de maio, no município de Iraí, sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo e transporte irregular de medicamentos de procedência estrangeira. A captura ocorreu durante as atividades da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, em uma fiscalização conjunta com a equipe do posto fiscal local. Os policiais interceptaram um ônibus de viagem interestadual que cumpria o itinerário entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, enquanto o coletivo trafegava pelo trecho da rodovia BR-386. Durante a inspeção no veículo, os agentes encontraram com o passageiro uma pistola calibre 9mm, acompanhado de 2 carregadores, além de ampolas de remédios sem regularização nacional. Na mesma abordagem, foram recolhidos telefones celulares, quantias em cédulas de reais e dólares, vestuários, perfumes e outros artigos importados. Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal em Santo Ângelo para os procedimentos de polícia judiciária. Um homem foi preso pela Brigada Militar no fim de semana após ser flagrado com arma de fogo, munições e uma porção de substância semelhante à cocaína no distrito de Pinhalzinho, no interior do município de Liberato Salzano. De acordo com a Brigada Militar, a abordagem ocorreu durante uma ação de rotina. Em revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um revólver calibre 32, municiado com 6 cartuchos intactos, além de outras 6 munições. Ainda durante a revista, os policiais encontraram uma porção de substância com características semelhantes à cocaína e certa quantia em dinheiro e em espécie. Segundo a Brigada Militar, o homem admitiu que conduzia o veículo sob efeito da droga no momento da abordagem. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Posteriormente, foi conduzido ao presídio de Sarandi, onde permanece à disposição da justiça. Com informações para o Rádio Jornal 102.9, Ananda Esquibim.
A Polícia Civil iniciou na última semana a Operação Divisas Brasil contra o crime organizado, iniciativa de caráter nacional voltada ao enfrentamento da criminalidade organizada. Na área da 14ª Delegacia Regional do Interior, com sede em Palmeira das Missões, a ação terá como base a Delegacia de Polícia de Iraí. A operação ocorrerá de forma contínua nos próximos meses, com ações permanentes de investigação e repressão ao crime organizado na região. Estão previstas diligências relacionadas ao cumprimento de mandados judiciais, além de medidas investigativas voltadas à apuração de atividades criminosas. Policiais civis de toda a região participarão da operação, que contará com a atuação coordenada das unidades policiais vinculadas à 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior. A delegada regional Aline Deck Palma destaca que a Operação Divisas Brasil representa o fortalecimento das ações permanentes de investigação e repressão qualificada ao crime organizado, com atuação técnica e integrada das unidades policiais da região. 12:19. Márcia Facim é reeleita presidente do CODEMAL para o próximo biênio. Linha aberta com a informação.
O Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio e Alto Uruguai, CODEMAL, realizou na tarde de ontem, segunda-feira, dia 18, a sua Assembleia Geral Ordinária no auditório da URI, campus de Frederico Westphalen, para a eleição da diretoria que conduzirá a entidade no biênio 2026-2028. A chapa única apresentada foi aprovada por unanimidade pelos participantes. Márcia Facim foi reconduzida à presidência do CODEMAL. A vice-presidência será ocupada pelo prefeito Benhur Barti, de Palmitinho. José Galera permanece como tesoureiro, enquanto que Elizabeth Ceruti, diretora da URI Campus de Frederico Westphalen, assume a função de secretária executiva. Antes da eleição e posse da nova diretoria, os participantes aprovaram a prestação de contas referente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025. Conforme os dados apresentados, o CODEMAL registrou receitas de R$ 197.644,13, provenientes principalmente de contribuições municipais. As despesas totalizaram R$ 190.391,78, concentradas em gastos com pessoal, encargos e prestação de serviços. Durante a Assembleia, também foi realizado o lançamento regional da Consulta Popular 2026, relacionada ao Orçamento Estadual de 2027. O encontro contou com a participação de representantes da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado. Segundo Márcia Facim, a definição das propostas e a dinâmica de votação será construída ao longo das próximas etapas regionais. A presidente do CODEMAL destaca ainda que a realização conjunta das atividades buscou ampliar a participação dos representantes regionais. Com informações para o Rádio Jornal 102.9, Edevaldo Stack.
12:21. Novas exigências de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social começam a valer a partir de hoje. Aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito terão que validar a operação por biometria facial pelo aplicativo ou site do Meu INSS. Os empréstimos consignados são valores descontados diretamente do benefício. A nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros. A partir de agora, o beneficiário, quando solicitar o consignado, receberá proposta no aplicativo Meu INSS com um status pendente de confirmação. A pessoa terá 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado no prazo, o contrato é automaticamente cancelado.
12:22. Uso do FGTS para pagar dívidas no Desenrola começa dia 25, em aberta com o Departamento de Jornalismo.
Trabalhadores poderão usar o FGTS para renegociar dívidas a partir do dia 25 de maio. A medida faz parte do novo Desenrola Brasil e permitirá utilizar até 20% do saldo do fundo, ou R$ 1.000, valendo o maior valor, para quitar dívidas em atraso. A autorização será feita pelo aplicativo do FGTS. Depois da renegociação, a Caixa Econômica Federal fará o repasse diretamente aos bancos. Poderão participar trabalhadores com renda mensal de até R$ 8.105 e dívidas como cartão de crédito, cheque especial e crédito ao consumidor. O governo também informou que mais de 10 milhões de trabalhadores receberão, no dia 26 de maio, valores residuais do saque aniversário do FGTS. Já estudantes com contratos do FIES firmados até o ano de 2017 também poderão renegociar débitos com descontos de até 99%. As negociações seguem até o dia 31 de dezembro na Caixa Econômica Federal e também no Banco do Brasil. Do Departamento de Jornalismo para o Rádio Jornal, Suzy Cristo.
12:23. O diretor e sócio fundador do Laticínio Stefanello, Ricardo Augusto Stefanello, palestrou na Universidade Federal de Santa Maria de Palmeira das Missões nesta segunda-feira, dia 18 de maio, abordando temas ligados à carreira, gestão de pessoas, desafios empresariais e o setor de laticínios. Com formação em ciências contábeis, pós-graduação em recursos humanos e mais de 26 anos de experiência como gestor, o diretor compartilhou sua trajetória profissional e familiar à frente do Laticínio Stefanello, empresa fundada em Rodeio Bonito no ano de 2000 e que hoje atua em centenas de municípios do Rio Grande do Sul, com expansão também para Santa Catarina. Durante o encontro, Stefanello falou sobre os aprendizados da caminhada empreendedora, a importância da qualidade, da responsabilidade, da valorização das pessoas e dos desafios enfrentados para consolidar uma marca regional no mercado de alimentos. 12 horas 25 minutos. Consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 abre na sexta-feira. Linha aberta com a informação.
Os contribuintes que têm direito à restituição do Imposto de Renda 2026 poderão consultar se foram contemplados no primeiro lote a partir das 9 horas desta sexta-feira, dia 22 de maio. A verificação pode ser feita pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal. O prazo para envio da declaração termina às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de maio. Já o pagamento das restituições será realizado em 4 lotes, sendo o primeiro pago em 29 de maio, o segundo em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho e o quarto no dia 28 de agosto de 2026. No dia do pagamento, o valor será depositado na conta bancária informada na declaração. Caso o contribuinte não resgate a restituição no prazo de 1 ano, será necessário solicitar o valor por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, portal ECAC. Tem prioridade no recebimento da restituição idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave, contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério e aqueles que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem simultaneamente pelo recebimento via PIX. Do Departamento de Jornalismo, para o Rádio Jornal 102.9, Paulo de Oliveira.
12 horas 26 minutos. O Ministério dos Transportes confirmou o lançamento do edital para a contratação da empresa responsável pelo projeto de duplicação da BR-386, no trecho que compreende os municípios de Frederico Westphalen e Boa Vista das Missões. A garantia foi dada pelo deputado federal Dionilson Marcon, que detalhou o avanço do processo após a conclusão do estudo de viabilidade técnica. O levantamento apontou um fluxo diário de 11 mil veículos na rodovia, volume que supera a exigência mínima de 8 mil estipulada pelo Tribunal de Contas da União para autorizar intervenções desse porte. Com o fechamento dos dados técnicos, o próximo passo da bancada federal será alinhar o cronograma diretamente com a pasta dos transportes. A duplicação é considerada indispensável para garantir a segurança e a fluidez do tráfego rodoviário, que serve como um dos principais corredores de escoamento da produção gaúcha. Doze horas 27 minutos. Fique agora com o intervalo comercial. Na sequência, Creluz News. E logo a seguir, o retorno do Rádio Jornal 102.9 com mais informações. Fique aí, fique ligado.
Respeitar nossas origens garante que a qualidade e o sabor Stefanello estejam sempre presentes no dia a dia dos nossos clientes. Laticínio Stefanello. mais sabor ao seu dia.
A Belenziar Rodeio acaba de investir em tecnologia. Nova máquina para desmontar pneus até aro 27. Traga seu carro e aproveite. Revisão completa, suspensão, freios, geometria e balanceamento com profissionais qualificados. E para rodar tranquilo, combustíveis Ipiranga de alta qualidade. Você só encontra na Abastecedora Rodeio. Mais segurança e desempenho para o seu veículo em Rodeio Bonito.
Nas farmácias associadas Cruz Azul, você sempre encontra ótimas ofertas. Confira: sabonete Dove 90 gramas por R$3,99. Creme dental Oral B Complete 4 em 1 menta 70 gramas, R$2,79. Kit Pantene Shampoo mais condicionador por R$35,99. Dipirona 500 miligramas 20 ml Neoquímica por R$4,99. Cimegrip 20 cápsulas Cimed por R$13,99. Desodorante Rexona Aero só 150 ml por R$13,99 cada na compra de duas unidades. Ofertas válidas até o dia 27 de maio. Farmácias Associadas Cruz Azul. Aqui você tem amigos.
Dar a partida no seu carro é seguir rumo às grandes emoções. Isso é o que define melhor esta sensação. Mas o que é liberdade para você, para o posto do 7 Shell, é confiança. Pode ser na cidade ou no campo. Qualidade e posto do 7 Shell em combustível. Rodeio Bonito Centro, Avenida do Comércio 30. Curta a página no Face e siga o Insta. Posto do 7 Shell, o seu caminho, o seu lugar.
A Engetec Materiais Elétricos traz diferenciais para Rodeio Bonito e região. Dispomos de toda a linha de materiais elétrico e hidráulico, industrial, predial, painéis de comando elétrico, linha completa de pneumático, poste de concreto com caixa embutida padrão de entrada, toda a linha de cabos elétricos de 75 até 185 milímetros, linha completa de tomadas e interruptores das marcas Beze e Veg, luminárias e LED. E o melhor preço você encontra aqui. Temos parceria com os melhores fornecedores do ramo elétrico. Vem até nossa loja na Rua Júlio de Castilhos, em Rodeio Bonito, em Getec Materiais Elétricos.
12:30. Fique agora com o Creluz News.
Olá, associado! O Creluz News começa agora. Você sabe como a Creluz transforma energia em desenvolvimento, cuidado com o meio ambiente e qualidade de vida? Hoje, no Creluz News, a gente te convida a ir além da conta de luz e entender de forma simples o que está por trás de tudo isso. Vamos falar hoje sobre o Relatório de Sustentabilidade 2025, um documento que mostra em detalhes tudo o que a cooperativa realizou ao longo do último ano. O relatório de sustentabilidade é, na prática, uma grande prestação de contas, mas não só financeira. Ele reúne informações sobre três pilares fundamentais: ambiental, social e de governança. Ou seja, ele mostra como a Creluz gera valor não só distribuindo energia, mas também cuidando das pessoas, do meio ambiente e do futuro da região. Tudo isso seguindo padrões internacionais que garantem credibilidade e organização das informações. É como se fosse um raio-x completo da cooperativa. Agora, vamos ao mais importante. O que você, associado da Creluz, vai encontrar dentro do relatório? O documento mostra com números e ações concretas o compromisso ambiental da Creluz. Você vai encontrar, por exemplo, a produção de mais de 166 mil mudas nativas no Horto Florestal, projetos de reflorestamento e recuperação de áreas, iniciativas como o meliponário e a preservação da biodiversidade, uso de tecnologias mais limpas como veículos elétricos, ações de educação ambiental como trilhas ecológicas e visitas guiadas. Tudo isso reforça que sustentabilidade aqui é prática diária. Outro ponto forte do relatório são os investimentos em energia. O associado consegue acompanhar expansão da geração própria de energia renovável renovável, modernização das redes de distribuição, investimentos em tecnologia para melhorar o atendimento, indicadores de qualidade do fornecimento. Na prática, isso significa mais segurança, mais eficiência e energia chegando com qualidade até você. Aqui está um dos grandes diferenciais da Creluz. O relatório mostra como a cooperativa investe nas pessoas. Apoio a projetos sociais nas comunidades, programas como Fundo de Apoio Social, ações educacionais e de conscientização, capacitação e valorização dos colaboradores, iniciativas que fortalecem o cooperativismo. É a prova de que o desenvolvimento acontece junto da comunidade. O relatório também abre de forma clara como a Creluz é administrada. Você encontra resultados financeiros, indicadores de desempenho, estrutura de governança, planejamento estratégico, compromisso com padrões internacionais e com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso garante algo essencial, a confiança. Mas afinal, por que tudo isso importa? Porque a Creluz é uma cooperativa e isso significa que tudo que é feito aqui tem impacto direto na vida dos associados e da comunidade. O relatório permite que você acompanhe onde os recursos estão sendo investidos, entenda as decisões da cooperativa, veja resultados concretos e participe de forma consciente dessa construção coletiva. O relatório de sustentabilidade não é apenas um material técnico, ele conta uma história. A história de milhares de pessoas, de projetos que saíram do papel, de investimentos que geram desenvolvimento e de um compromisso que atravessa gerações. Ele mostra que a Creluz entrega mais do que energia. E agora que você já sabe o que tem dentro do relatório de sustentabilidade, vale a pena acessar e conhecer de perto tudo o que foi feito em 2025, porque cada página mostra um pouco daquilo que a gente acredita todos os dias. Uma ideia que ilumina e transforma realidades. O relatório de sustentabilidade da Creluz você encontra no site www.creluz.com.br. Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese para o Creluz News.
Doze horas 35 minutos. Voltamos a apresentar o Rádio Jornal 102.9. Oferecimento Latino Stefanello, mais sabor ao seu dia. Marielle Close Batiste, integrante da diretoria da Associação Protetora dos Animais, APA, de Rodeio Bonito, é nossa entrevistada de hoje. Ela fala sobre as ações da entidade no município. Linha aberta com o Departamento de Jornalismo.
Recebemos hoje aqui no Rádio Jornal a Marielle Batiste Close, integrante da diretoria da Associação Protetora dos Animais de Rodeio Bonito, APA, que nos traz informações sobre o trabalho desenvolvido pela entidade. Boa tarde, Marielle, seja bem-vinda à Rádio Universal.
Boa tarde, Ananda, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui, né, conversando um pouquinho sobre a associação.
Para iniciarmos, Marielle, apesar do trabalho da associação já ser bastante conhecido pela comunidade, muitas pessoas ainda não sabem exatamente como funciona. Então, para quem está nos ouvindo, o que é a Associação Protetora dos Animais de Rodeio Bonito e como é desenvolvido esse trabalho por vocês?
Então, a gente é um grupo de voluntários, né, que atua na proteção e cuidado de animais em situação de abandono, doenças e maus tratos também aqui em Rodeio Bonito. É um trabalho feito com muita dedicação, porque a maioria dos voluntários concilia a causa animal com o trabalho, a família, né, a rotina pessoal. Então a gente ajuda em resgates, busca atendimento veterinário, organiza castrações, procura adoções e lares temporários. É um trabalho diário, intenso e muitas vezes emocionalmente difícil, mas a gente faz porque acredita que toda vida merece um cuidado.
Muito bem. E qual é a maior dificuldade enfrentada hoje pela associação?
Hoje a nossa maior dificuldade é a falta de estrutura e o excesso de demanda. O número de animais abandonados cresce muito, mas o número de voluntários ainda é pequeno. Muitas vezes os mesmos voluntários acabam sobrecarregados cansados, física, emocional, financeiramente. Tem dias em que aparecem vários pedidos de ajuda e ao mesmo tempo, infelizmente não conseguimos atender tudo da forma que gostaríamos.
A associação, ela possui algum abrigo ou algum espaço para acolher os animais resgatados?
Não. Hoje nós não temos abrigo próprio e isso dificulta muito o trabalho. Por isso os lares temporários, eles são fundamentais. Muitas vezes nós conseguimos resgatar um animal, mas não temos para onde levar. Então, quando uma família acolhe temporariamente um cachorro ou um gato, ela ajuda diretamente a salvar uma vida.
Visto que vocês não têm o abrigo ainda, quantos anos a APA atua aqui em Rodeio Bonito e o que poderia acontecer para que esse abrigo pudesse existir?
Nós já estamos mais ou menos há uns 6 anos, né, oficializados com a associação. Já é um tempinho, né, mas é um trabalho de formiguinha. O abrigo seria de muita importância, mesmo que a gente acredite que talvez possa aumentar o número de abandonos, né, por existir um abrigo na cidade, mas isso facilitaria muito o nosso trabalho, né, nessa questão de a gente conseguir resgatar um animal e sempre ter esse impasse de não ter para onde levar. Nossas casas já estão cheias, né? Então, também a gente precisaria de mais lares temporários, mas a questão do abrigo nos ajudaria nesse sentido. E, com certeza, nós precisamos de incentivo do poder público, né, para conseguir realizar esse abrigo, porque sozinhos a associação não tem condições para arcar com o abrigo, né? Então seria um trabalho em conjunto. Teria que ter algum interesse maior aí do poder público para a gente conseguir desenvolver esse abrigo da melhor forma.
Porque isso traz bem-estar para a comunidade e também para os animais, né?
Com certeza. Para quem, eu sempre falo, para quem gosta e para quem não gosta de animais, né? Tu não é obrigado a gostar, mas assim respeitar. Então, o abrigo seria excelente para tirar os animais da rua, que muitas pessoas reclamam, né? E também pensando nos animais, o bem-estar deles.
Com a chegada do inverno, a situação dos animais abandonados acaba se agravando. Como que a população pode ajudar a associação e colaborar com a causa animal?
O inverno é um período muito cruel para os animais de rua. Muitos passam frio, fome e acabam adoecendo. Enquanto muita gente dorme no quentinho, tem animal passando a noite molhado, tremendo de frio e esperando apenas um pouquinho de cuidado. Muitas vezes somos nós, os voluntários, tentando fazer o possível sem abrigo e com poucos recursos, mas com muita vontade de ajudar. Nem todo mundo consegue adotar. A gente entende isso, mas pequenas atitudes fazem a diferença. Por exemplo, uma coberta velha, uma caixa protegida da chuva, água, comida na frente de casa, já podem salvar uma vida, né?
A associação recebe muitas denúncias de maus tratos contra os animais aqui em Rodeio Bonito?
Sim, nós recebemos denúncias de maus tratos diariamente. Muitas pessoas procuram apenas os protetores porque têm medo de se envolver, principalmente quando o caso envolve algum vizinho ou conhecido. Mas é importante lembrar que maus tratos é crime e quem tem autoridade legal para agir são os órgãos públicos e as forças de segurança. Então, o ideal sempre é reunir provas. Então, como fotos, vídeos, anotar o endereço e procurar a Brigada Militar, a Polícia Civil ou a Prefeitura para fazer essa denúncia oficial. A Lei de Crimes Ambientais prevê punição para maus tratos aos animais. No caso de cães e gatos, a pena pode chegar até 5 anos de prisão, além da multa. Então, denunciar é importante, porque o silêncio permite que o sofrimento continue. Não resolve se tu não denunciar. E, claro, quando for possível, nós sempre comentamos isso, resolver de forma pacífica e rápida, né? Pensando no bem-estar do animal, que isso também ajuda muito. Que às vezes você vai fazer uma denúncia, vai demorar muitos dias e esse tempo pode ser crucial ali para a vida do animal.
Muitas vezes a conscientização da pessoa entender que aquela forma que o animal está sendo transportado, que está sendo cuidado ali, amarrado numa corda pequena, sem um abrigo, sem alimentação, sem água, caracteriza maus tratos.
dúvidas, né? Muitas vezes da forma pacífica, é a informação, é a conversa, para depois os meios legais, e a gente acredita que isso poderia muitas vezes resolver situações e sofrimentos animais.
É, eu sempre digo que uma boa conversa, conversando numa boa, as coisas se resolvem. Às vezes, realmente, é isso, uma questão de informação. Às vezes, o teu animal está amarrado numa corda pequena e tu acha que está tudo bem. Daqui a pouco, conversando ali, entendendo, dá para fazer um vai e vem para ele ter um espaço maior, enfim. Então, sempre dá para se entender.
Marielle, a questão de castrações faz parte do trabalho da associação? Como que isso é desenvolvido e o que que você pode esclarecer para a comunidade?
Sim, com certeza. A castração é uma das formas mais importantes de combater o abandono animal. Muitos animais acabam nas ruas por causa de crias indesejadas e da falta de conscientização. Então, quando a população castra os seus animais, ajuda a evitar o sofrimento, o abandono e o aumento descontrolado de cães e gatos também na rua. A castração é um ato de responsabilidade e cuidado. Então, nós priorizamos, né, quando conseguimos e temos as condições ali de fazer a castração nos animais que conseguimos atender.
E a questão dos custos da entidade, ela tem alguma dívida hoje com algum veterinário, com alguma clínica? Como é que está a situação financeira da entidade?
É uma questão muito complicada. Nós temos dívidas, sim. Nós temos a nossa clínica aqui em Rodeio parceira. Então, nós temos dívida aqui e temos em Frederico também, numa outra clínica parceira, quando os casos são mais... necessitam de algum exame específico ou mais sérios, a gente precisa levar o animal até Frederico. Então, lá também nós temos dívidas no momento. Nós recebemos um auxílio através de um termo de fomento, um auxílio do município. Infelizmente, é pouco para toda a demanda, né? Nós somos muito gratos por esse auxílio, senão nós não conseguiríamos fazer nenhum trabalho, né? Porém, é pouco diante da realidade que a gente enfrenta, né? São muitos gastos com, não só nas clínicas, não só com medicação, mas enfim, com alimentação, né? Medicamentos, a consulta, a castração, tratamentos veterinários. E aí, além desse auxílio, a gente também realiza rifas, jantares, eventos para arrecadar mais recursos, né, e conseguir continuar ajudando os animais. Mas é complicado essa questão financeira, nós estamos sempre pedindo ajuda.
E como as pessoas podem doar, fazer doações de ração, dinheiro para esses tratamentos médicos? Como que isso pode ser feito pela comunidade?
A comunidade pode entrar em contato, então, com algum integrante da associação ou através do Instagram da APA, né, pode mandar uma mensagem ali. Pode fazer doações por Pix ou até diretamente na clínica Animed, né, que é onde aqui em Rodeio nós temos as dívidas e é quem nos atende. Então, se quer fazer alguma doação diretamente lá, por ração também nós aceitamos. Então, entre em contato conosco que a gente vai destinar a ração para onde no lar que está precisando.
Para encerrarmos, Marielle, deixo o espaço para que você reforce o convite à comunidade, especialmente aos defensores da causa animal e às pessoas que desejam ajudar, para que se unam e apoiem o trabalho desenvolvido pela associação.
A causa animal, ela não é uma responsabilidade apenas dos voluntários, né? É uma responsabilidade de toda a comunidade. Então, a gente vê abandono, sofrimento e maus tratos quase todos os dias. E muitas dessas situações poderiam ser evitadas com mais empatia e conscientização. Nenhum animal escolhe nascer na rua, passar fome, frio ou sofrer violência. Por isso, hoje a gente não vem pedir apenas ajuda financeira aqui, né? A gente vem pedir humanidade. Uma coberta, um prato de comida, um lar temporário, ou uma denúncia feita da forma correta pode salvar vidas. Então, os animais não conseguem pedir socorro com palavras, então nós precisamos ser a voz deles.
Conversamos hoje com Marielle Batiste Close, integrante da diretoria da Associação Protetora dos Animais de Rodeio Bonito, a APA. Obrigada pela participação de você aqui na Rádio Universal, seja bem-vinda sempre.
Obrigada, Nanda, obrigada à rádio pelo espaço, mais uma vez aqui, e gratidão.
Do Departamento de Jornalismo para o Rádio Jornal, Ananda Esquibim.
12 horas 47 minutos. Inter terá desfalque importante no ataque contra o Vitória.
Grêmio enfrenta o Palestino em casa nesta quarta-feira pela Sul-Americana. Vamos às informações esportivas.
Jornal dos Esportes.
O Inter terá a ausência de Carbonero para o jogo contra o Vitória no sábado 23 no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. O colombiano levou o terceiro cartão amarelo na comemoração do primeiro gol diante do Vasco no sábado. Paulo Pezzolano tem algumas alternativas para suprir esta ausência. A mais cotada é Borré atuar ao lado de Alejandro e Vitinho. Outra possibilidade é o meio-campista entrar na equipe. Alan Patrick e Bruno Tabata correm por fora. Serão 4 treinos até o treinador uruguaio definir seu substituto. Pezzolano tem o costume de trabalhar várias formações nos treinos no CT Parque Gigante e comunicar aos atletas apenas no dia dos jogos quem começa as partidas. E essa prática já vem sendo adotada há um tempo. Após empatar com o Bahia pelo Brasileirão, o Grêmio foca as atenções na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, 20, às 21 horas, o tricolor recebe o Palestino na Arena pela quinta rodada do Grupo F do Torneio Continental. Com 7 pontos, o Grêmio ocupa a vice-liderança do Grupo F. Já o Palestino, que vem de derrota para o Montevideo City Torque por 1-0 na última rodada, é o lanterna da chave com apenas 2 pontos. Para o jogo, o árbitro será o paraguaio Carlos Benítez. Apesar de nunca ter apitado uma partida do tricolor, Benítez já protagonizou uma decisão polêmica dentro da arena. Na eliminação gremista na Sul-Americana de 2021, o paraguaio era o árbitro de vídeo que recomendou revisão em um pênalti para o LDU do Equador. Com informações para o Rádio Jornal 102.9, Ananda Esquibim.
Horas 50 minutos. Termina aqui mais uma edição do Rádio Jornal 102.9. Essas e outras informações você pode conferir também no site e redes sociais da Rádio Universal. Produção, equipe de jornalismo da Universal FM. Redação, jornalista Suzy Cristo. Direção geral Milton Dias dos Santos. Apresentação Roque Malage. O Rádio Jornal estará de volta nesta quarta-feira, nesse mesmo horário. Até lá e tenham todos uma boa tarde.
A origem de um dia com mais sabor é um bom queijo no café da manhã, um colonial, uma nata, um provolone. Depois, você pode usar um parmesão ralado no seu almoço, uma mussarela no seu lanche da tarde e um queijo azul no seu jantar. Com queijos Stefanello, você adiciona mais sabor a todos os momentos do seu dia. Laticínio Stefanello, a origem do sabor.
No ar, Corra, correspondente Gaúcha Sati. Oferecimento Sicredi Conexão.
Polícia Federal faz operação contra perito suspeito de vazar dados sigilosos de investigação sobre Banco Master.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma nesta tarde debate sobre redução da maioridade penal para crimes hediondos.
Correspondente Gaúcha, posto sim. Yasmin Luz e Felipe Baques.
Muito boa tarde, agora é 12:51.
A temperatura é de 16 graus na capital.
O projeto de lei que reajusta o salário mínimo do Rio Grande do Sul em 5,35% deve ser votado nesta tarde na Assembleia Legislativa. A proposta foi encaminhada há 2 semanas pelo governo do estado para análise dos deputados. Se for aprovada, a primeira das 5 faixas do piso passará para R$ 1.884. R$ 2.000. A última faixa chegará a R$ 2.388. O mínimo regional serve de referência para categorias sem convenção ou acordo coletivo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias do Sul, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria e Pelotas. Yuri Falcão atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
A tarde deve ser de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, com a chegada de uma massa de ar polar no estado. O sol aparece ao longo do dia nas Missões, Fronteira Oeste, na Campanha e também no centro do estado. Mas as temperaturas sobem pouco ao longo da tarde devido à atuação do ar frio. Na região metropolitana, Porto Alegre não deve passar os 17 graus.
Posto Sim. Desconto no combustível e ofertas na conveniência. Baixe o aplicativo dos Postos Sim e aproveite.
Um perito criminal foi alvo de operação da Polícia Federal na manhã de hoje por suspeita de vazar informações sigilosas da investigação sobre fraudes financeiras do Banco Master. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou 2 mandados de busca e apreensão e o afastamento do investigado da função pública. A ação ocorreu em Porto Velho, capital de Rondônia. A investigação apura vazamentos feitos entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, o que inclui o contrato de 129 milhões de reais do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, com a instituição de Daniel Vorcaro.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou hoje que a liquidação do Banco Master, feita em novembro do ano passado, não oferecia risco ao sistema financeiro. Ele participa hoje de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. De acordo com o economista, o Master era um banco relativamente pequeno para oferecer um risco sistêmico. Ele também classificou o afastamento de 2 servidores do Banco Central por envolvimento com o Master como gravíssimo.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisa nesta tarde o projeto que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal em crimes violentos. A proposta inclui casos de estupro, latrocínio, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. A expectativa é de leitura do parecer do relator, Coronel Assis, do PL, seguida da votação da proposta. Atualmente, adolescentes envolvidos em atos infracionais cumprem medidas socioeducativas sem ingresso no sistema prisional comum. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que mais de 11.500 jovens estavam nessa situação até o fim de abril. Ainda nessa edição, segunda morte por dengue no estado em 2026 é confirmada.
Investigação descarta crime ambiental em caso de cervo encontrado ferido no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.
Posto Sim. Desconto no combustível, ofertas na conveniência e pedágio sem fila. Com o aplicativo dos Postos Sim, seu dia rende mais. Procure por Posto Sim na sua loja de aplicativos e aproveite. Posto Sim, sempre aqui para você.
O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou a segunda morte por dengue no Rio Grande do Sul neste ano. A vítima é um homem de 90 anos, com comorbidades, morador de Guaporé, na Serra. O óbito ocorreu em 7 de abril. A primeira morte pela doença em 2026 no estado foi de uma mulher de 83 anos, com doenças prévias, moradora de Jacutinga, na região norte. Até agora, são 1.493 casos confirmados de dengue neste ano, a maioria contraída dentro do estado. No ano passado, foram mais de 52 mil casos e 53 mortes pela doença. A Secretaria da Saúde orienta que pessoas com sintomas como febre alta, manchas vermelhas, dor no corpo e dor de cabeça procurem atendimento médico.
A Organização Mundial da Saúde realiza hoje uma reunião do Comitê de Emergência para discutir o surto de ebola na República Democrática do Congo. Já são 513 casos e 131 mortes suspeitas. Em Uganda, país vizinho, 2 casos também foram registrados, incluindo um óbito. A organização considera o surto uma emergência de saúde pública de importância internacional. Após a reunião, devem ser definidas recomendações para conter o avanço da doença.
Os corpos de mais 2 italianos vítimas de um acidente de mergulho nas Maldivas foram recuperados hoje. Segundo a imprensa estatal do país, eles foram retirados da caverna onde estavam presos por mergulhadores finlandeses enviados para reforçar a operação de resgate. As buscas pelos dois corpos restantes devem continuar até amanhã. Ao todo, 6 pessoas perderam a vida no acidente ocorrido na semana passada durante a exploração de uma caverna subaquática. Entre elas estão o instrutor do grupo e um mergulhador das Maldivas que atuava nas buscas. Agora em Porto Alegre, 16 graus, meio-dia, 57 minutos.
Serviço.
Mais de 1.400.000 contribuintes já caíram na malha fina do Imposto de Renda 2026. Segundo a Receita Federal, o número representa 5,6% das declarações entregues até agora. A omissão de rendimentos é a principal causa das retenções. Até amanhã de ontem, mais de 25.350.000 declarações haviam sido enviadas. O prazo para entrega termina em 29 de maio.
O pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro do PL, afirmou hoje ter visitado o ex-banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master no fim do ano passado. O encontro ocorreu na casa do executivo em São Paulo, quando ele estava em regime de prisão domiciliar após ser detido pela primeira vez em 17 de novembro. A confirmação ocorreu após ele se reunir nesta terça-feira com integrantes do PL. De acordo com Flávio, a reunião ocorreu para colocar um ponto final na relação sobre o filme que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, o portal Intercept Brasil divulgou um áudio em que o senador cobra dinheiro de Vorcaro para financiar a produção. Em instantes, Rio Grande do Sul é o estado com mais reclamações sobre problemas estruturais em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida.
10 pessoas foram indiciadas por integrar uma organização criminosa que monitorava viaturas policiais em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. A investigação apontou que os suspeitos atuavam no tráfico de drogas e mantinham um grupo de mensagens para trocar informações sobre os agentes e a atuação das forças de segurança. Conforme a apuração, os envolvidos compartilhavam dados sobre veículos descaracterizados e ações estratégicas dos policiais. Na semana passada, 6 integrantes foram presos durante uma operação.
A investigação da Polícia Civil descartou crime ambiental no caso do cervo encontrado ferido no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, em abril. O animal veio nadando pelo Guaíba desde Eldorado do Sul. Ele foi submetido à eutanásia após o resgate. A investigação utilizou depoimentos, laudos de necropsia e imagens de câmeras de segurança. O cervo não apresentava sinais de desnutrição nem de cativeiro. As lesões e a fraqueza muscular foram atribuídas a estresse intenso, esforço extremo e perseguição por cães. Não foram encontrados indícios de ação humana ou maus tratos.
O Rio Grande do Sul é o estado com mais reclamações sobre problemas estruturais em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Dados obtidos pela RBS-TV mostram que entre 2024 e 2025, a Caixa Econômica Federal recebeu 1.493 queixas no estado. As reclamações citam principalmente infiltrações, mofo e problemas em telhados. Segundo o banco, 92% dos casos foram considerados improcedentes. Apenas 4 resultaram em punições às construtoras. Em nota, a Caixa informou que mantém um canal para receber reclamações e que as construtoras são responsáveis pelos reparos durante a garantia.
Posto Sim, desconto no combustível e ofertas na conveniência. Baixe o aplicativo dos Postos Sim e aproveite.
Se encontra o correspondente gaúcha Posto Sim na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 10 para 7 da noite. Boa tarde.
Você ouviu o correspondente gaúcha Sati. Oferecimento Sicredi Conexão.
Mas do que está perto, conexão é sobre pertencer. É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos, escolhemos conectar pessoas a sonhos, projetos e conquistas. Com soluções para o dia a dia, investimentos e proteção para cada fase da vida. Seguimos ao lado do associado, entendendo suas necessidades e impulsionando cada passo. Sicredi Conexão. 45 anos conectando pessoas, gerando prosperidade.
102.9. Vem comigo, dá.
pra ser legal, comida, dança e chope não pode faltar. Se você quer mesmo vir com a gente pra festejar, é só cair na dança que o baile é bom e não pode parar.
Olá, boa tarde. Agora 13 horas mais 3 minutos e meio no ar o informativo do Comércio de Bebidas Pinhal. Comércio de Bebidas Pinhal atendendo bem você, presente no teu evento com várias marcas de cervejas, refrigerantes, águas, aguardentes e também o chopp da Brahma. Preferindo, o Comércio de Bebidas Pinhal terceiriza a tua promoção, a tua festa, com atendimento com toda a equipe direto aí no teu evento. Entra em contato com o Maninho, com o Nico no 559-9978-5680 ou 559-9613-8893. Vem aí no dia 24 de maio, festa de Santa Rita, na comunidade Santa Rita, Boa Vista das Missões. À tarde tem reunião dançante com a dupla Edson e Juliano. 24 de maio, festa da comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, Linha Zambiás e Pinhal. 30 de maio, baile da Cuca e da Linguiça na comunidade Nossa Senhora da Paz, na linha Alto Paraíso, Pinhal, a partir das 21 horas. Animação Banda Fritz 4. 12 de junho, jantar das massas em comemoração aos 70 anos da Escola Ângelo Beltramino, ginásio da Funda Luz em Pinhal. 13 de junho, jantar fandango e bingo dos sócios do CTG Tropeiro das Missões de Boa Vista das Missões, com posse da nova patronagem na sede do CTG. 14 de junho, festa e reunião dançante na comunidade luterana João Batista, Palmital, Cristal do Sul. Animação da festa, banda Alvorecer. 14 de junho, festa de Santo Antônio na linha Santo Antônio Pinhal, com reunião dançante, animação em Balo Show. 20 de junho, segundo jantar suíno fest, com início às 19 horas em Cristal do Sul, a promoção é da Acrisul. 21 de junho, festa de São Luís, na comunidade São Luís, em Novo Tiradentes, à tarde, reunião dançante com Realce Show. 28 de junho, festa de São João Batista na linha Barrinha Seberi, à tarde tem reunião dançante com a banda Expresso do Bailão. 5 de julho, festa em honra a Santa Maria Gorete em Boa Vista das Missões, à tarde, reunião dançante com a banda Embalo Show e banda ESA. 5 de julho, festa na comunidade São Pedro, em São Pedro da Cordilheira, à tarde, reunião dançante com a banda Estrada da Vida. 1º de agosto, Café Colonial no Ginásio Municipal de Pinhal, organização Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. 2 de agosto, festa na comunidade de São João Vianney, Novo Tiradentes. 16 de agosto, festa e reunião dançante em São Roque, Rodeio Bonito, festa do Padroeiro. Animação das bandas AESA e banda Helse Show. 23 de agosto, festa na comunidade de São Roque, em São Roque do Braga, Pinhal. Reunião dançante com animação do Pôr do Sol. 29 de agosto, jantar dançante das famílias Chanchta no Salão Paroquial de Rodeio Bonito, com animação da banda Helse Show. 6 de setembro, tradicional festa em matiné em honra ao Padroeiro São Miguel, em São Miguel do Braga, Cristal do Sul. Tem reunião dançante com a banda ESA e San Marino. De 11 a 13 de setembro, rodeio crioulo da sede do CTG, Tropeiro das Missões, Boa Vista das Missões, com acampamento Farrapo, provas campeiras e diversos shows. Você é nosso convidado. O informativo do Comércio de Bebidas Pinhal está terminando aqui. De volta estaremos amanhã, quarta-feira, neste mesmo horário, em mais uma edição. Intervalo comercial, já já tem o Conexão.
Agora, Rodeio Bonito e região contam com o serviço de concreto usinado. A Cadrole Mix é o nome. A Cadrole Mix disponibiliza todos os tipos de concreto usinado. Trabalha com produtos modernos e de extrema qualidade para sua obra. Trabalha com frota própria e conta com o serviço de bombeamento para facilitar e agilizar a sua entrega. Está localizada na rua Ângelo Pasquale, número 403, na antiga unidade 1 da Suinocultura Cadrole. Está construindo sua casa? Precisa de um produto de qualidade para erguer seu empreendimento? Manda uma mensagem para o WhatsApp
55 996524481.
Fazemos orçamento sem custo algum. A Cadrole Mix, mais um empreendimento para melhor atender toda a nossa região. A Cadrole Mix, qualidade e segurança para a sua obra. obra.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte e agete.
Universal FM. A Rádio Universal tá de 10.
Informação.
Informação.
Aliada à alta tecnologia. Alta tecnologia.
A mais completa FM da sua região. Rádio Universal.
Rádio boa de ouvir.
Está começando Conexão Geral. Comunicação. O melhor da música nacional, internacional, pop rock, o sucesso sertanejo e a música de banda. Conexão Geral.
Opa, olá, boa tarde. Cheguei. 8:05, tá no ar o Conexão. Estamos conectados, eu e você, você e eu, nesta terça-feira. Hoje é dia 19 de maio 2026, sol, céu aberto, alguns rabiscos de nuvens, mas não chove. A mínima hoje foi de 9, agora estamos tendo 19 graus centígrados. A quarta-feira será de sol, céu aberto, um pouquinho mais frio, 5 a mínima, 18 a máxima. Quinta-feira permanece de 5 a 18, sexta-feira o tempo fica nublado, mas de 5 a 19. Sábado é para dar uma pancadinha de chuva. Só formas de pancadas de chuva até lá no dia 27 de maio, pela previsão da meteorologia. Quer a tua companhia? Você pode interagir com a gente aqui no 559-8422-1515. No patrocínio das farmácias associadas Cruz Azul, Pro Odonto Odontologia Especializada, Erval Móveis, Getúlio Schmidt e Companhia Limitada, Rede Mundo das Capas, Supermercado Kid, Maila Decorações e Presentes, São Cristóvão Assistência Familiar, Escritório de Engenharia Sangali Lucas e Corretora de Imóveis e Grupo Acurem. Tá no ar o Conexão. Tá valendo o programa de todas as tardes até às 5, 13:30, parada para notícia, boletim da redação com as principais informações. Aliás, informações em qualquer momento, a qualquer hora, todo e qualquer momento é momento da gente trazer e repercutir os acontecimentos da região, do estado e do Brasil aqui na Universal 102.9. 1:10, e você já tem o aplicativo da Universal, ainda não? Então vou te dar uma dica. Para o sistema Android, Google Play, vai em pesquisa, digita lá Universal FM 102.9, baixe o aplicativo e tenha a Universal FM com a música, a programação em tempo real, toda a grade de programação da rádio, toda a equipe da rádio, informações, entrevistas, tudo no aplicativo da Universal 102.9. Para você do iPhone, sistema iOS, uso de iPhones, você vai lá no App Store, clica e digita em pesquisa Universal FM 102.9. Um aplicativo leve, bacana, e você vai ter aí na palma da tua mão, em qualquer lugar, andando na estrada, na rua, no trabalho, em casa, sempre a Universal junto contigo. Eu sou o Paulo de Oliveira. Vem comigo, vem. Victor e Léo começando a festa com a fada.
Fada.
Fada querida, boa tarde.
Fada querida, dona da minha vida. Você se foi, levou meu calor. Você se foi, mas não me levou. Lua, lua de encanto, ouça pra quem eu canto. Ela levou minha magia, mas ela é minha alegria. Vejo uma luz, uma estrela brilhar. Sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu conto de amor. Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração.
Bonito!
Madrugada de amor.